Olá, eu sou a Patrícia Lopes e estou iniciando minha primeira edição do projeto Perpetuando Histórias. Sou assistente social, residente em saúde mental coletiva e acompanhei o contar de sua história de vida da Dona Terezinha. E irei ao longo dessa narrativa dar destaques a alguns pontos-chave do contexto social trazido por essa narradora, que é quem vai dar sequência a esse episódio que trata sobre a história de vida dela.
Meu nome é Maria Terezinha e nasci no interior, em Campina das Missões, na época era Vila Campina, 5º Distrito de Santa Rosa, o que eu aprendi muito bem porque tinha que escrever todos os dias na escola. E meus pais eram colonos e nós também, mas uma das coisas que o pai sempre prezou muito foi o nosso estudo. No momento que a gente tinha a idade de ir para a escola, a gente ia para a escola e era a coisa mais sagrada, né? Só que a gente ia para a escola de manhã, ficava a manhã inteira, até muitas vezes se ia primeiro para a missa, que era bem cedo, antes da aula. Daí nós levávamos uma garrafinha com café com leite e lá nas freiras tinha uma panela em banho-maria, onde a gente colocava dentro e depois a gente pegava para comer o seu lanche e tomar o café com leite depois. Porque a gente costumava ir à comunhão e aí então tinha que estar em jejum naquela época ainda. E na escola, depois de tarde, chegávamos em casa, tinha que caminhar 2 quilômetros, 2 e pouco. Daí chegamos em casa, a gente almoçava, às vezes assim já muito cansado, mas logo mais já se ia para a roça, se ficava a tarde inteira na roça.
Alguns serviços públicos, como água, eletricidade, esgoto, transporte público e até mesmo telefone, que são considerados parte dos princípios fundamentais e que visam garantir a dignidade humana através do uso e acesso a diversos bens e serviços, ainda são considerados privilégio, tendo em vista que tal necessidade não é suprida a toda a população, especialmente na zona rural, seja ela do passado ou do presente.
De noite, então, a gente estudava uma lanterninha de querosene, era uma latinha onde tinha um pavio, tudo feito artesanal. E aí o pai sempre sentava conosco, ele lia e nós fazíamos nosso tema. Assim a gente funcionou.
Segundo dados do Ministério de Minas e Energia, há um programa que muda de nome conforme o governo, mas que atualmente é chamado de Luz para Todos, que tem levado a eletrificação desde os anos 90 a áreas mais remotas e tem como meta a abrangência de luz de 100% da população até 2022.
Eu nasci em 1946 e fui para a primeira série em 52. Daí eu fiz os 5 anos do curso primário. Eu era a segunda mais velha de 10 filhos. Tinha um irmão meu mais velho que eu. E a gente sempre deu muito valor ao estudo. E estudávamos bem, sempre éramos os primeiros da sala, e na época ainda tinha lugar, sabe? Cada vez que saía o boletim, tu recebia em primeiro lugar, segundo lugar, normalmente tinha prêmios junto, né? Esses prêmios eram um santinho, era uma figurinha, era uma coisa assim, né? Era uma coisa muito boa e muito natural para nós estudar, todos nós estudamos. E na minha época ainda não tinha ginásio. A escola era uma escola particular, paroquial.
Com a Constituição de 1946, volta a ser definida como direito de todos o ensino público. Mas não eram todas as localidades que tinham escolas públicas, como Terezinha relata. Com a falta de políticas públicas e a grande demanda de realização de serviços na saúde e na educação, congregações religiosas passam a atender essas demandas, como serviços assistenciais e particulares.
O pai conseguia pagar um pouco menos porque era uma turma que estava na aula, sabe? Porque sendo 10, em questão de que eu tenho 11 anos mais que minha irmã mais nova, e já é a 10ª, né? Então, vê que era um por ano, mais ou menos, né? A gente também levava aipim, levava nata, levava ovos lá para a escola, né? Não era merenda, ninguém tinha merenda assim da escola, não se tinha, né? Mas aí era para as freiras, era uma maneira de pagar os professores, porque não tinha professor leigo na minha época, era só freiras. E muitas vezes essas freiras tinham lá o primário, um pouco mais que isso, e lecionavam e nos ensinavam bem. Então eu tenho assim uma gratificação muito grande. Como eu sou de fruto de pós-guerra e a mãe passaram muito trabalho, a avó também, em função da língua alemã, né?
Segundo dados do IBGE, no início da Segunda Guerra Mundial, em torno de 640 mil brasileiros usavam o alemão como o idioma principal. E com o crescente patriotismo instaurado através do golpe do Estado Novo, que se projetava de forma nacionalista e autoritária, foi expedido o Decreto Federal número 1545, que estabeleceu repressões aos imigrantes. Nesse decreto se destacava que todos os órgãos públicos e entidades paraestatais eram obrigados a buscar a perfeita adaptação ao meio nacional dos brasileiros, através do ensino, o uso da língua nacional, cultivo da história do Brasil, incorporação de associações de caráter patriótico e por todos os meios que possam contribuir para a formação de uma consciência comum. Dessa forma, foi proibido o envolvimento político, o ensino em idioma estrangeiro, a publicação de jornais em alemão, italiano e japonês, conforme o que foi publicado no jornal A Folha Pomerana, no Rio Grande do Sul, em 1942, que traz na capa de sua manchete, entre aspas: "No Brasil, fala-se apenas português. Infratores serão punidos com todo o rigor da lei." Fecha aspas.
Então não podia se falar alemão, eram perseguidos. E daí então a mãe e um irmão dela sabiam falar um pouco mais português, então eles iam perto da estrada e aí falavam português os dois, né? Então os soldados não entravam lá para ver, mas mesmo assim um dia pegaram tudo, tudo que a avó tinha de alemão, foi tudo queimado, né? E isso foi muito triste. Eles tinham muito daqueles uns panos que se colocava na parede, pintados com tinta óleo, estava escrito um tägliches Brot, que é o nosso pão de cada dia, agradecendo a Deus, sabe? Era tudo frases assim, bem positivas, bem boas. E isso foi tudo queimado. Depois, aos poucos, eles foram refazendo de novo, né? E a avó sempre dizia que foi muita coisa assim que vinha desse. Os que emigraram, né, dos parentes deles, né, se foi tudo, sabe? Com fotos e tudo que tinha guardado. Mas isso estava tudo no sótão, mas eles tiraram de lá. E gostávamos muito de ir lá na casa da avó, né, principalmente a avó, por parte do pai, a mãe do pai morava conosco, mas a avó materna era assim um doce de coco, né? E meu avô era muito doente, então nós íamos muito lá no domingo. Tinha daí, saía da igreja e ia, acho que dava perto de 3 quilômetros que nós caminhávamos para lá. E daí então a gente passava um dia, até hoje, quando eu trabalho assim, lido na comida e ponho noz moscada. A avó tinha um pé de noz moscada, porque a noz moscada em si era muito cara para comprar. Então ela tinha um pé e ela punha folha daquela noz moscada dentro da sopa, né? Então eu sempre me lembro das sopas da avó, era muito bom lá, né? É que quando bem pequena, quando nasceu minha irmã depois de mim, a minha mãe teve muito mal. Não sei tudo que ela tinha, mas eu sei que uma das coisas era a pneumonia, e naquela época era uma coisa muito grave ainda, em 47, 48, né? E daí então ela ficou 3 meses no hospital em Cerro Largo, que era 20 quilômetros, mas isso era como se eu hoje, na ideia de hoje, poderia ser lá em Passo Fundo, né? Então, os 20 quilômetros era inacessível para a gente. E a gente não viu a mãe durante esse tempo todo. E aí, meu irmão e eu fomos levados lá no, na minha avó, e as, tinha tia solteira em casa, e elas cuidaram de nós.
Refletir sobre a história de vida dos sujeitos também é compreender o movimento histórico que eles vivem. No senso moral construído na sociabilidade burguesa, os homens são responsáveis pelo sustento, e as atividades do ato de cuidar tendem a ser atribuídas às mulheres e naturalizadas como exclusivas à condição feminina. Isso é algo forte até hoje, mas que vem sendo questionado e alterado há muito tempo pelos movimentos feministas e a sociedade de forma geral. Tais papéis sociais também se estendiam ou se estendem à condição de ser criança.
E aí eu criei muito afeto por essa avó. Tanto que minha madrinha faleceu quando eu tinha uns 3 ou 4 anos. E eu fiquei muito triste, me lembro até hoje. Daí eu fiquei muito chateada, porque madrinha pra gente era uma coisa muito importante. Também porque a gente ganhava pacote de doces e coisas e presente, né, no Natal e na Páscoa. Aí eu disse que eu ia escolher outra madrinha e escolhi essa minha avó para madrinha. Isso depois, quando eu vim para cá, eu vi que era uma coisa natural a avó ser madrinha. Mas lá na minha terra, não sei se hoje tem, mas na época ninguém pensava. Então era bem estranho da minha avó ser minha madrinha, mas eu tinha uma afeição muito grande por ela. Tanto que depois ela sofreu um acidente quando eu tinha 13 anos, aí eu passei 40 e poucos dias no hospital com ela, sem ir para casa. E aí então eu via, ajudava a fazer os curativos lá no hospital do interior, né? E daí então depois fui morar com ela mais um tempo, até que ela ficou mais forte. E um ano e pouco depois disso, como ela levou uma batida naquele acidente, uma batida de cabeça, e ela tinha algum problema na orelha, que ela tratava sempre com uma benzedeira, mas na realidade hoje a gente imagina que foi um câncer, né? E daí disse que aquilo foi para dentro da cabeça. E aí, antes dela falecer, porque daí a minha mãe ficava muito lá cuidando dela, e aí eu, como mais velha, tinha que cuidar dos meus irmãos em casa. Mas aí minha avó, por parte do pai, também queria ir lá visitar. Então, um dia que a mãe estava em casa, daí eu fui com minha avó, a avó foi a cavalo, daí a gente tinha que ir junto para segurar o cavalo, para subir e descer, né? E daí, quando eu entrei no quarto, a avó me disse assim, nessa criança, em alemão, eu traduzindo, né, pendura todo o meu coração. É mais ou menos assim, mama, te pulei, né? Porque era realmente um sentimento muito, muito recíproco, né? Então, eu chorei muito, né? Ela me abraçou e tudo. Depois, aos 14, eu resolvi que eu vinha embora para estudar. Mas, na realidade, para vir embora para estudar, a gente vinha ou para o seminário ou para o colégio, né? Porque senão não teria condições. Aí, como eu tinha essa vivência boa das freiras lá, eu tinha muita vontade de ter uma vida assim como elas, né? De sair, ajudar as pessoas e brincar com as crianças domingo. Aquilo eu achava tudo muito importante, e passar a semana trabalhando e ensinando e tudo, né? Daí eu repeti o quinto ano, mas aí a gente, a admissão ao ginásio era em dezembro, e não tinha dinheiro para a gente vir a Novo Hamburgo fazer a admissão ao ginásio e voltar. Então eu cheguei aqui em fevereiro, no dia que eu fiz 15 anos, foi o dia que eu peguei o trem, aí ficamos 32 horas no trem, porque ele atrasou 8 horas, então a coisa era meio estranha, né? E a gente vinha até Cerro Largo, Santa Maria, Santa Maria, Porto Alegre, e a gente, daí nós chegamos aqui no dia 25 de fevereiro, daí um dia depois, né? E as freiras foram nos buscar ali, mas tinha uma freira conosco também na viagem. E nós éramos umas 15, 16, que vinha bastante gente lá da região, né? Nós chegamos aí, as freiras tinham uma casa ali onde é o Plaza São Rafael hoje, em frente à Igreja São José, perto do Bines. Nós fomos a pé da estação de trem, carregando as malas, e até ali. E aí, como era a clausura, nós não podíamos subir, nós ficamos sentados numa escada.
Clausura significa retirado ou fechado. Faz referência ao voto religioso que dá a obrigação de não sair do convento ou outro tipo de ambiente de ordem religiosa. É onde é desempenhada as atividades internas, com finalidade de manter um clima de recolhimento, silêncio, oração, e de transferência de linguagem religiosa, de hábitos, costumes e modos de vida, que são intrínsecos à escolha da união mística com Deus.
Que a porta abria na calçada e já tinha uma escada que subia, né? E a gente não podia ir lá para ficar lá dentro, porque lá dentro era a clausura, que pessoas que não eram freiras não podiam entrar. E aí ficamos mais umas horas ali esperando uma ambulância que vinha trazer uns pacientes psiquiátricos para São Pedro. E aí depois nós ia pegar a carona com essa ambulância para Novo Hamburgo. Falava muito mal o português ainda. E daí nós colocaram lá, e a roupa, tudo que a gente levou, era tudo super simples e tudo, né? E daí, então, eu tinha uma pessoa que... E ela era muito, assim, muito expansiva. E a gente chamava de colérica na época, né? Eu, então, era fleumática, né? Que era tudo classificado assim. E aí, então, ela... quando ela fazia oração, ela rezava alto, né? E eu achava aquilo assim, sabe? Não gostava daquilo, não gostava dela. Que eu acho que eu via o contrário de mim, né? E aí, ela subia uma escada e eu ia até a outra escada. Tinha duas escadas para subir. Até que um dia, pô, nós encontramos lá em cima. Viramos grandes amigos depois, né? Mas foi muito difícil ali no início, assim, pá, foi dia assim, se eu pudesse eu ia voltar para casa. E foi uma situação bem difícil, né, até me adaptar ali no convento. A admissão ao ginásio já tinha passado, daí então tem que repetir o quinto ano de novo, para não ficar sem... Aí eu fiz 3 vezes o quinto ano, sempre passando em primeiro ou segundo lugar, mas não por circunstâncias, né? Lógico, bem melhor feita que em Novo Hamburgo, já num colégio grande. E me lembro muito de um dia, e daí eu estava assim com as meninas, que eram assim a metade do meu tamanho, porque eu já tinha a minha altura na época. Eu tinha 15 anos, com 13 eu já tinha essa altura, né? Então eu me sentia muito mal assim, sabe? E daí, então, um dia, sei que uma segunda-feira, a professora de geografia foi tomar a lição, e a gente tinha que decorar muita coisa na época, né? E eu, o que que eu ia fazer? Eu só tinha isso para fazer, então eu decorava, né? Aí eu sei que ela perguntou para uma porção de gente, ninguém sabia sobre os astros, né? E daí eu sabia tudo, né? Ai, aquilo foi bom para mim, sabe? E aí ela me deu aquele elogio e os outros ela baixou. Mas eu acho que ela, na realidade, estava sentindo o que estavam fazendo comigo. Ela estava de bullying, né? Então tinha muitas internas lá que não era nós. Éramos um setor diferente as que foram para ser freira, né? Mas do internato mesmo, era maioria era gente que os pais não aguentavam em casa. Em casa, daí pagavam, punha no internato para elas estudarem e ficarem no comando das freiras, né? É, fiz depois a admissão ao ginásio, também eu passei, só não tirei 100 em geografia, né? Eu errei uma questão, o resto eu acertei tudo. Então isso ficou assim, foi me dando força, né? E as tarefas da gente era limpar as salas de aula, limpar os banheiros. Então pode imaginar o que tiravam de sarro de nós, as internas, essas vila aí, né? Rebeldes, assim, por nós fazer esse trabalho, assim, né? A gente trabalhava na lavanderia também, na cozinha, todos os serviços. E detalhe, depois a gente tinha horário de estudar. E sempre foi bem, foi 3 anos, assim, aí no quarto ano já tinha idade, daí eu já passei para o apostolado, que chamam, que daí já fica, não podia mais ir para casa, fiquei o ano inteiro e seguindo depois, aí no ano seguinte já recebi o hábito, aí foi 2 anos de treinamento, de estudos, de reclusão e tudo, né? E aí depois fiz os votos de 3 anos, depois fiz mais os votos de 2 anos.
Entre 1920 e 1970, a igreja acolhia prioritariamente filhas de pequenos proprietários da região sul, de origem alemã e italiana em sua maioria. A vida religiosa se configurava como uma importante estratégia camponesa de não fragmentação das terras, sendo essa estratégia só poderia ser bem sucedida com um imaginário que valorizasse o celibato religioso em detrimento da opção pelo casamento. Segundo a pesquisadora de antropologia da UFSC, professora Miriam Grossi, ter filhos padres e freiras era o sonho da maioria dos pais. Entrar no seminário ou no convento era a ambição de muitos adolescentes. Dentre os motivos, a possibilidade de ajudar a família, o estereótipo da forma que era apresentada a vida religiosa como uma grande graça, reservada a poucos e estes muito inteligentes. A garantia de escapar da dureza do trabalho na lavoura, mas que também apresentava outras durezas.
E foram uns anos bastante difíceis, assim, porque a vida no convento a gente ainda era bastante humilhada e né? A gente tinha que, por exemplo, de noite a gente tinha que beijar o chão antes de deitar. Aí, às vezes, se esqueciam, né? Tinha umas colegas, daí se esqueciam, né? Daí eu pegava, não vou levantar, pegava o chinelo e beijava o chinelo. Mas essas coisas assim que depois caiu tudo, né? Era do tempo ainda que era assim no convento. Outra coisa que era muito desagradável pra gente, que nesses anos de formação tu tinha que, uma vez por semana, era segunda-feira, tu tinha que ir lá no refeitório, ao meio-dia, no refeitório. Daí a gente tinha que confessar os erros daquela semana, né? Ali diante de todos, né? E se ajoelhar e confessar que fez esse erro e pedir penitência, sabe? E até que a madre um dia chamou a atenção da mestra e disse, não põe as gurias no ridículo, às vezes eram por bobagens, assim, né? Eu me lembro de um episódio, assim, que quando chegava o verão, daí as freiras vinham, em janeiro tinha sempre o retiro, daí vinham de todo o Rio Grande do Sul, vinham em grupo, assim, para retiros, né? E aí, nos nossos dormitórios, que eram enormes, de 20 e poucas pessoas, e era, tinha no teto, assim, tinha uns buracos, porque por causa do trabalho do concreto, né? Concreto, então, era feito com uma separação, assim, então, tu tinha que pudesse trabalhar no inverno e no verão. Isso hoje já não é mais assim, mas a engenharia na época era assim, né? E aí, mas de lá só caía um pozinho, né? Então tinha que pôr pano ali dentro para não cair esse pó. E aí então puseram, eu era das mais altas, não tinha escada. Aí puseram uma mesinha, uma cadeira em cima da mesinha e tu ficava fazendo. Aí quebrou a cadeira e eu caí, né? Não me machuquei, não sei como. Aí a madre mandou eu, a mestra mandou eu lá confessar que eu quebrei uma cadeira. Aí a madre disse, como que tu quebrou uma cadeira? Daí eu contei para ela. Ah, mas isso foi assim o final daquelas bobagens, muito, né? Mas que como massacravam, era tudo assim.
A Igreja Católica é uma instituição fortemente hierarquizada, onde a noção de autoridade tem um papel destacado e com um crescimento no mundo muito significativo. E também entrelaçado à oferta de serviços para a sociedade, numa conexão com a caridade. Ela vive uma contradição interna e vem rediscutindo e mudando vários posicionamentos. Algumas nuances são trazidas por Terezinha nos costumes, na fé baseada no merecimento pelo sofrimento, na falta de privacidade e também nas reflexões que já pontuavam a necessidade de transpor algo que já não era mais cabido.
Que a gente lia esses livros dos antigos que iam para os conventos, tinha gente que ficava meses na frente da porta do convento pedindo para ser admitida, na época dos mosteiros, e passando por humilhações e tudo. Se daí aguentavam, daí admitiam eles, né? Então, esse tipo não era mais tanto, mas a gente sofria lá dentro, né? E nunca, a gente nunca levou isso para a família. Por exemplo, as cartas que tu recebia, a mestra lia primeiro. As que tu mandava, tu tinha que entregar para ela, aberto, ela lia para mandar, né? Quando eu já era freira de votos e tudo, eu cuidava da biblioteca. E aí eu lia muito livro. E era a época do João XXIII, Papa. E ele começou a abrir um pouco isso e colocar as coisas. E daí tinha um padre chamado, eu sei que o sobrenome dele era Ehring, lá da Alemanha, e era um jesuíta até. E ele escrevia muitos livros e escrevia dessas barbaridades que acontecia no convento, que isso não tinha mais razão de ser, né? E daí eu amava aquilo ali, eu lia tudo, né? E uma das coisas que ele disse, por exemplo, um exemplo muito clássico disso, ele disse o que uma época era um ato de caridade, hoje se torna um suplício. Porque uma época as mulheres, a grande maioria, não sabia ler. Então, algumas pessoas sabiam ler, e eram essas que eram as mestras, eram as abadessas e tudo, né? E elas liam por caridade para que as pessoas pudessem receber as notícias. E isso se tornou depois uma regra, que tinha que ser assim. Então, dava aquela coisa, mas a regra levou ao domínio, sabe, de que eles tinham tudo no controle, né? Então, tu tinha afetos, coisas de casa. Por exemplo, minha família me escrevia, minha irmã escrevia com muito erro de português. Então, eu ficava muito chateada porque acabava expondo a família da gente e aí falando mal o português, escrevendo mal assim, né? Graças a Deus, eles nunca ficaram sabendo, porque senão não ia nem escrever mais, né? Mas isso me doía muito, sabe? Mas eu ia abafando tudo isso ali, né? Até que quando chegou 5 anos de votos, daí veio o convite para fazer os votos perpétuos. Eu já estava, naquele ano, já estava na faculdade, aqui na URGS, fazendo enfermagem.
Entre a década de 60 e 70, estima-se que menos de 15% dos estudantes do primário passavam para o ensino médio. 2% chegavam ao ensino superior. No regime militar, Paulo Freire e outros educadores foram exilados. Se passou a formar o jovem para o ensino profissionalizante. O ensino superior público perdeu espaço e houve um grande aumento de escolas e faculdades privadas.
71, 46 anos, né? E daí eu ia todo dia daqui para Novo Hamburgo, trabalhava de noite no pronto-socorro do hospital na época da Darcy Vargas e hoje é o Hospital Geral, né? E de manhã, às vezes, não conseguia dormir, porque era da sala de cirurgia, do ambulatório, onde implicava em cirurgia, curetagens e coisas. E daí, eu, às vezes, só tomava um banho, pegava, descia às 6 horas da manhã, pegava o ônibus para Porto Alegre, descia ali pela Vila Rosa, sabe, a pé, né, e vinha para URGS, para estar 7h30 nos estágios e tudo, né? E depois, então, né, quando naquele final de ano me veio o convite para fazer, aí eu disse assim, olha, eu não sei, então, tinha muita gente que fazia os votos perpétuos, depois tinha que pedir para o Papa para liberar, para poder sair do convento, quando, né? Então eu disse, eu não estou preparada, eu vou sair. Não vou fazer os votos, quer dizer, então eu saí sem ter que pedir para ninguém. Terminou o prazo que eu tinha feito minha promessa, né? E daí até quando foi eu e uma comadre minha que mora em São Leopoldo, nós duas estávamos no mesmo hospital, ela era auxiliar de enfermagem. E daí, então, nós fomos falar com a madre para dizer para ela que a gente não ia fazer os votos. Daí a madre disse assim, vocês se imaginem no esquife aqui agora, né? Como se estivessem sendo velados, vocês iam ficar com a mesma ideia? Sim, nós íamos ficar com a mesma ideia, né? Daí não tinha como. Aí ela tinha que nos deixar, porque era nossa vontade, né? Mas ela nos colocou diante da morte para ver se a gente... Mas ela era muito querida, irmã generosa, mas tinha suas obrigações para cumprir também, né? Fui um tempo lá para casa, nas férias, e depois eu, quando voltei, daí essa Flávia, minha comadre, já tinha ajeitado um trabalho para mim no hospital Nossa Senhora das Graças em Canoas. Mas eu tinha que vir logo, então eu vim, mas eu não tinha onde morar. E aí, então, eu trabalhava lá uma noite sim, outra não. Ou trabalhava todas as noites, porque daí eu fazia extra, eles precisavam, e eu não tinha problema para onde ir dormir. Só que daí ela estava junto com outras colegas num apartamento. E aí, então, de dia ela trabalhava e eu dormia na cama dela e de noite vice-versa, né? De noite ela ficava em casa, ela trabalhava no mesmo hospital, então a gente se virou assim. Até que um dia a gente estava ali no centro, na Igreja do Rosário, aí eu disse, ajoelha ali, deixa eu deitar só um pouquinho no banco para dormir um pouco. Aí eu dormi no banco da Igreja do Rosário. Aí, até que começou a vir gente, eu levantei e saímos de lá. Aí nós íamos almoçar, nosso almoço, então, era uma cadelinha fria que nós chamava, porque cachorro quente não tinha dinheiro. Aí a gente comia um sanduíche, né? Na realidade, era um sanduíche. E assim fomos levando, mas aí depois já veio o salário, daí, com o tempo, não demorou muito, daí eu já me contrataram ali no Hospital da Brigada, daí eu trabalhava uma noite em Canoas, outra noite no Hospital da Brigada. E aí, então, tinha duas noites no mês, que tinha 31 dias, tinha duas noites que eu não precisava trabalhar por mês, né? E quando tinha 30, daí era só uma. E fui fazendo a faculdade de dia, né?
Segundo Silveira, o trabalho é produto e produtor das condições históricas nas diferentes esferas da vida social. Representa o conhecimento do sujeito sobre o mundo e possibilita as transformações sociais e humanas para si e para a sociedade. A sobrecarga de trabalho é algo visto como meio de sobrevivência e possibilidade pelos sujeitos, mas os reflexos são percebidos no cotidiano.
E daí não dava mais os horários de estágio, sabe? E aí também saí de Canoas e comecei no Conceição. época a gente conseguia trabalho também de 20 horas assim no CIE. O CIE é mais ou menos uma novidade daquela época. Eu acho que é mais ou menos a época que começou. E daí eu fui trabalhar pelo CIE lá na Vila Nova. E daí, quando terminou, eles quiseram me contratar, me contrataram e eu fiquei trabalhando lá mesmo até me formar. Quando me formei em 74, a essa altura eu já tinha conseguido trazer meus irmãos para cá. Daí me formei e fui para Blumenau, porque eu tinha uma colega de Blumenau, a Ilka Keller, que ela... que eles queriam lá alguém que falasse alemão, porque tinha muita gente ainda alemã, né, imigrantes alemães. Aí me contrataram, eu fui para lá, ganhei até bem, eu ganhava lá bem mais que se ganhava por aqui. Lá também eu fiquei 2 anos, porque daí minha avó, meus pais já tinham ido morar no Paraná, e daí minha avó estava muito doente os últimos anos, e a minha mãe passou muito trabalho com ela. Se dizia que era esclerose de idade, mas eu não sei até onde não era Alzheimer também. É bem parecido hoje. Na época não existia nome esse ainda, né? E daí, então, quando a avó faleceu, que era a sogra dela, daí ela ficou, ela estava bem desgastada, e eu fui para lá e levei ela no médico, no cardiologista, né? E aí ela começou nessa época já tomar remédios para o coração, sempre ela estava bem quebrada assim, né? E daí os médicos lá me conheceram, imagina, daí o diretor não me deixou mais em paz, enquanto eu não dissesse que eu ia vir trabalhar com eles lá no Paraná, porque era bicho raro na época, né? Enfermeiro, né? Então, a gente era disputada. Tinha tanto que lá na Vila Nova ficaram muito chateados que eu não fiquei lá. Mas não tinha estrutura para trabalhar lá como profissional. Não, eu ia me comprometer muito ou ia brigar, né? Então, eu resolvi não ficar lá. Então, fechou os 15 anos que precisava no estado, junto com o CNPS, e daí então eu me aposentei, né? E aí foi a luta. Nessa época já tinha nascido o Guilherme, já tinha nascido o Maurício e já tinha passado por aquele período de doença grave, né? Há 28 anos atrás eu fiz uma septicemia de uma hora para outra, da onde surgiu o meu problema do joelho, né? Que eu fiquei 61 dias no hospital, no Ernesto. 30 e poucos dias entre a vida e a morte, assim, sabe, muito, mas como eu tinha que viver, aí eu me safei dessa, né, mas depois eu não conseguia caminhar mais, né, andei muito tempo de andador, depois com bengala, com cirurgia, artroscopia, mas aí acharam que não ia mais dar para mim caminhar e fui vencendo, né. Quando eu fiquei melhor, já estava... Isso foi em 91 e 92. Em 93, eu voltei em 93, em setembro, mas aí a guria me disse, olha, já daqui a uns dias já vai sair o teu AA, aguarda em casa, né? que era da nova lei de 89, né? Lei estadual. 89, em 88 foi a Constituição Federal, né? É. Então, porque era assim, ó, antes, quando era um funcionário bom, aí entrava com a aposentadoria, estava pronto para se aposentar, o chefe não liberava, não conseguia se aposentar, né? E isso foi um dia até levado para uma reunião lá no centro administrativo. Eu estava lá porque eu era a chefia do sanatório. E aí o médico-chefe lá do... Eu não sei se hoje ainda é hospital lá, era dos leprosos, né? E daí, então, ele disse, ah, mas o fulano pediu a aposentadoria, mas eu não vou liberar porque eu preciso dele. Aí eu disse, olha, o dia que eu descobri que alguém fizesse comigo, no dia seguinte não contem com o meu trabalho, porque eu vou ser um funcionário mau, né? Porque os maus que estão sendo recompensados, né? Aí eu sei que depois, com a Constituição, daí a gente lutou por isso, por esse direito. Então era assim, tu entrava com os papéis da aposentadoria, quando eles estavam ok, estava tudo em ordem, aí 30 dias, e aí eles, a partir dessa data, tu não precisava mais ir trabalhar. Daí era o tal de AA, que era a guarda em casa. E aí, então, em setembro já me deram a AA, e depois em fevereiro saiu minha aposentadoria, né? E aí a gente foi, e o pai dos Curi, sempre, o Frederico, sempre queria ir para o Paraná, sempre queria morar no Paraná. Ele trabalhava na CE, mas ele tinha umas dificuldades já que hoje eu vejo assim que vem da infância dele, né? Que o pai dele era muito ausente, então o pai dele sempre foi muito andarilho, né? Ele tinha um pouco esses traços que seja até de vivência, né? E aí então ele sempre estava mudando. Quando a gente casou, eu tinha um apartamento que eu tinha comprado ali pertinho do Conceição. Tínhamos arrumado todo ele, eu tinha mandado decorar com cortinas e tudo, os móveis. E aí ele não cessou enquanto a gente não fosse para uma casa. Aí fechamos aquele apartamento e conseguimos comprar uma casa em Viamão. Só que essa casa depois estava cheia de problemas, né? E chovia dentro, trocamos o telhado, continuou chovendo. E aí por fim ele queria, porque queria ir para o Paraná, né? Que a gente ia seguido para lá para visitar o pai. E ele se agradou muito lá no Paraná. E eu sempre dizia, não, antes de me aposentar, mas não tem nem conversa, né? Porque eu via que eu tinha que manter. E daí a gente foi morar no Paraná, mas foi bem no dia que nós íamos carregar a mudança. Meu irmão, a família ainda estavam ali em casa, de noite, tudo, né? Porque meu cunhado veio de caminhão para nos buscar lá do Paraná. E daí eles saíram dali. No outro dia eles iam para Campinas das Missões, para um casamento de uma prima que ia com eles, então. E eles se acidentaram ali perto de Lajeado. E foi um período bem difícil. Daí eu fiquei com a Renata, com a Ladia aí, a Ladia Juliana, e eles foram com a mudança para lá, né? Eu fui um mês depois só. Eu sei que foi, a gente ficou lá de fevereiro até no outro ano, em dezembro a gente veio de volta, né? Daí eu quis voltar, daí nisso a gente não conseguia vender a casa de Viamão, não conseguia comprar lá, e era aquela época logo depois do Collor, que tinham tirado todas as poupanças, a gente tinha medo de deixar dinheiro no banco, era toda uma situação bem complicada, assim, né? E daí a gente comprou lá no Paraná uma casa, um terreno muito bonito, só que a casa era pequena. Aí investimos na casa também e tudo, né? Mas aí depois eu disse, não, eu quero, e comecei com alergias, que muito devia ser do sistema nervoso também, né? Mas também os ventos e muito veneno lá naquela região, né? Ao menos foi o que a minha alergista, cheguei a vir para cá para ver isso, né? Que eu tinha IP aqui. E eu disse, eu quero voltar. Eu disse para minha mãe, não vou ficar aqui. Aí a gente deixou a casa lá, e nesse intervalo tinha se conseguido vender a casa aqui e um apartamento na Cavalhada. Só que daí eu vim ver o apartamento, que o João, meu irmão, que cuidou disso. Aí a gente deixou procuração para ele. Era muito pequeno para nós, né? E aí, lógico, hoje eu ia pensar duas vezes, a gente ia se acomodar. Mas aí a gente foi, o único lugar que a gente conseguiu foi comprar em Capão. Ficamos morando 11 anos lá. Acabou, o Thiago veio para estudar no Liberato. E aí depois a gente veio embora para, né? A gente se separou, Federico quis separar, saiu de casa. Mas a gente sempre ficou amigo, nunca brigamos, né? E sempre procurei que os guri continuassem amando o pai, né? Não tinha, o problema era entre ele e eu, né? Não era com eles, né? Então eu acho que isso ali ficou bem tudo, né? Tanto que quando ele faleceu, depois quem primeiro estava ali com eles fui eu, né? Acho que era assim uma situação de vida. Se ele tivesse talvez feito um tratamento, poderia ter vivido um pouco melhor. Mas cada um na sua caminhada, né? E terminou, e quando depois ele faleceu cedo, né? Com 59 anos, em 2009, uma morte rápida, assim, né? Mas estava bem com os três guris também, né? E eu continuei, a gente veio de Capão depois, antes da morte dele já. A gente voltou, trocou a casa de Capão por um apartamento, aí trocamos por um apartamento de 2 quartos. Ficamos 7 anos, né? E depois a gente vendeu lá e está de aluguel aqui. Mas nesse intervalo, mas tem uma coisa importante. Depois vai. Assim, em 97, muito chateada com a vida, porque não, só dívida, e não estava dando certo, né? Lá em Capão. E aí um dia eu fui com o Federico, e acho que os guri estavam juntos também. Fomos lá em Capão Novo para... Ele fez uma coisa lá numa instalação elétrica. E na volta a gente passou e eu vi ali, opa! Estava escrito assim um cartaz, ensina-se a fazer costura e bordar e não sei o que. Aí eu disse, para um pouco, que eu vou aí ver o que é isso, né? Aí dizia os dias que estava aberto, Centro Espírita Novo Horizonte, né? E eu não sabia nada de Espiritismo, né? Aí eu comecei lá e nunca mais eu saí, né? Aí eu comecei a estudar a doutrina e tudo, né? E aí hoje a maior parte da minha vida é em função do trabalho na Casa Espírita, né?
A fé é entendida como algo pessoal, ligado à espiritualidade. Busca compreender as respostas sobre a vida. Estudos apontam que pode implicar para a melhoria da qualidade de vida em um âmbito psicológico, e essa relação entre a ciência e a fé tem um papel social muito relevante.
E o que tem me dado assim, muita satisfação, muita alegria de viver, porque... Daí eu tenho muitos grupos, tenho 8 grupos que eu coordeno, tem mais 2 que eu estudo, né? E fora disso, a gente tem outras atividades. Tu cria muita afeição, tem muitos amigos lá dentro, né? Aquilo ali é a minha vida. Que eu, quando eu estava lá, naquela vez da septicemia, eu me lembro muito bem, eu pedi muito para não morrer, para poder cuidar dos guri, né, criar eles. E daí, e depois eu aprendi, né, doutrina espírita, que então é a minha vida, é lá, assim. Talvez até quem olha assim, parece que vai só tem mais um pensamento, mas é que eu escolhi para mim isso agora, né? E tem mais uma dentro da própria doutrina. Eu sou muito mais ligada assim nessa área mais de reforma íntima, de reforma moral da pessoa, de mim, começar por mim, né? Então tudo isso que favorece eu me melhorar, ser uma pessoa melhor, ajudar alguém a enxergar diferente, né? A escutar alguém, tudo isso faz parte dos meus propósitos hoje, né? Todo mundo me quer muito bem. Isso eu digo com toda certeza. Tu pode ver, e todo mundo acha que eu sou assim muito corajosa, que eu sou muito disciplinada, que eu consigo as coisas assim com, porque eu luto. Eu acho que é, mas também porque eu tenho muita ajuda, né? E depois assim, o que que eu vou me queixar da vida? Com as pessoas com quem eu convivo. Não tenho problemas com as pessoas, né? A começar por casa, né? Os guris sempre me respeitam, né? A gente tem suas dificuldades, cada um, mas é muito mais do que dificuldades de convivência, são dificuldades localizadas em cada um, né? Então, às vezes, a gente consegue lidar melhor com isso, outras vezes, né, é mais difícil. Mas faz também tudo parte dessa nossa caminhada, né?
Esse é um projeto independente que busca perpetuar relatos de pessoas, locais e ou vivências, sejam elas singulares, coletivas ou institucionais, aproximando a narrativa com o momento histórico e social. Nos acompanhe nas redes no Facebook, Instagram, Spotify e no site pela busca Perpetuando Histórias Podcast para ouvir outros contos e, quem sabe, contar a sua história. Abraços e até qualquer dia.